A gente sempre ouve falar de ativistas que decidem entrar para a política, né? Tem aquela imagem clássica de quem está na rua, com a mão na massa, salvando animais e tal.
É uma mudança bem drástica.
Pois é. Mas o que acontece de verdade quando essa pessoa sai ali da lama de um resgate e senta numa cadeira estofada lá em Brasília? Como é que essa paixão vira orçamento de verdade?
Essa é a barreira principal, entre o ativismo local e o impacto nacional. No nosso mergulho de hoje nos documentos, a gente foca no dossiê político e biográfico da Kátia Dias.
Isso. A missão hoje é entender exatamente essa engrenagem. Ela é empresária, nascida em Juiz de Fora em 1978, é mãe da Bruna e passou anos nessa linha de frente da proteção animal. A grande questão é como tentar transformar essa bagagem em política pública. O contraste é muito brutal, porque, tipo, você pensa no trabalho braçal histórico dela, como aquela ajuda nos resgates nas enchentes de Canoas. E de repente, no início de 2025, ela assume como deputada federal.
Exato, e o mais curioso aí é a questão do tempo.
Nossa, sim. A posse foi no dia 27 de fevereiro e o mandato durou só até o dia 28 de junho. São 4 meses. Como que alguém consegue emplacar alguma coisa numa janela tão curta assim?
O relógio joga contra mesmo. O sistema burocrático exige uma adaptação muito rápida. E a estratégia dela, que atua super alinhada com o irmão, o deputado estadual Noraldino Júnior.
Que é um grande parceiro de causa dela, né?
Isso, eles são parceiros de causa de longa data. A estratégia foi ocupar espaços que vão um pouco além do óbvio. Em vez de focar só em requerimentos pela proteção animal,
Que ela também fez, claro.
que ela fez sim. Mas a Kátia foi titulada na Secretaria da Mulher e atuou super ativamente nas comissões da pessoa idosa e da pessoa com deficiência.
O que, parando para pensar, faz muito sentido politicamente. É tipo uma ampliação daquele conceito de cuidar, sabe?
Com certeza.
Se você fica isolado num único nicho, você simplesmente não arruma aliados em Brasília. É a diferença entre botar um band-aid num problema e ir atrás da chave da fábrica de curativos. Precisa de uma estrutura maior.
E essa estrutura esbarra numa dificuldade prática gigante, que é o que nos leva à principal proposta federal dela para 2026.
Tá. E o que diz no dossiê sobre isso?
Os documentos detalham a expansão das unidades móveis que já rodam por várias cidades de Minas Gerais. Mas tem um detalhe crucial que muita gente confunde. Hoje, essas unidades fazem apenas castração e vacinação.
De direito, se um cachorro doente ou atropelado chega nessa unidade móvel hoje, eles não podem fazer uma consulta na hora.
Não podem de jeito nenhum. Zero consultas.
Sério? Nossa.
Pois é. O serviço atual é estritamente focado em controle populacional e sanitário. A proposta para 2026 é justamente inserir o atendimento veterinário itinerante como uma política pública federal permanente.
Ah, entendi. Ou seja, transformar o que hoje é um carro de vacina e castração em verdadeiros consultórios sobre rodas bancados pela União.
Exatamente. É parar de depender de doação ou daquelas emendas esporádicas.
E como que isso aterrissa lá na cidade natal dela? Porque o dossiê cita a criação de um hospital veterinário público em Juiz de Fora, o HVET, mas os textos vão bem além da causa animal, né?
Vão sim. Eles falam em usar essa vivência dela lá em Brasília para atrair investimentos em economia, saúde, assistência social, inclusão e até segurança no trânsito e infraestrutura de desenvolvimento para a Zona da Mata.
Sinceramente, lendo isso de primeira, a conta não fecha muito bem na minha cabeça.
Como assim?
A base inteira da trajetória dela é a causa animal. Aí uma ativista chega em Brasília e começa a falar de asfalto, economia, trânsito. Ela não corre o risco de perder a identidade? Tipo, como ela convence quem apoia a proteção animal de que buscar verba de infraestrutura faz algum sentido?
É uma ótima pergunta. O argumento central dos documentos é que o desenvolvimento local e a proteção animal dividem o mesmo cofre.
Ah, tá.
Pensa bem, uma prefeitura ou um estado que estão sufocados com problemas crônicos de saúde básica e infraestrutura nunca vão priorizar a construção de um hospital veterinário público.
Faz todo sentido. Se não tem dinheiro para o básico, o animal fica em segundo plano.
Exato. Ao atrair recurso federal pesado para essas áreas de infraestrutura e saúde, o orçamento local ganha um alívio. Então, ter essa voz na esfera federal, somada ao trabalho do irmão no estado, cria um fluxo de desenvolvimento integrado.
funciona tipo um ecossistema orçamentário. O dinheiro da União chega para melhorar a assistência social ou o trânsito, e isso libera o município para finalmente conseguir tirar o hospital veterinário do papel.
A lógica é bem essa. É tentar dar aquele salto, sair só da caridade individual e do trabalho de ONGs para uma infraestrutura de Estado. É usar a máquina burocrática para financiar o cuidado.
Muito interessante. E quando a proteção animal deixa de ser vista só como um esforço isolado e passa a ser tratada como saúde pública, economia e infraestrutura de verdade?
A perspectiva muda completamente.
Como é que isso altera o planejamento das nossas cidades para as próximas gerações? Fica essa reflexão sobre o impacto invisível da política no dia a dia para quem está escutando a gente. Até o nosso próximo mergulho.